Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para a Epístola de Gálatas que o apóstolo Paulo escreveu, onde vamos encontrar a saudação de Paulo àquela igreja. Trata-se, por um lado, de uma saudação fria, um pouco formal, porque efetivamente o apóstolo Paulo está a escrever a uma igreja que está a sofrer de um mal terrível. Uma igreja que começou bastante bem a sua caminhada, mas ao mesmo tempo começou a ser influenciada por certos líderes legalistas. E por isso mesmo, o apóstolo Paulo, quando escreve a essa igreja, ou a várias igrejas naquela região, que era mais correto assim, porque eram quatro ou cinco congregações na região da Galácia, ele escreve de uma forma bastante fria e muitas vezes até dura, para chamar a atenção aos cristãos daquela região ali. Nós vemos que os primeiros cinco versículos deste primeiro capítulo tratam da saudação de Paulo à igreja. Depois, a seguir, o apóstolo vai tratar acerca do assunto, vai dar a introdução do assunto que ele quer tratar nesta carta que ele escreve. E isso encontramos do verso 6 até ao verso 10, onde ele torna muito claro o que significa ser cristão, o que ele torna muito claro o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que, infelizmente, hoje vivemos dias onde há uma grande confusão e vários ouvintes escrevem a perguntar-me: Paulo, qual é a igreja certa para eu frequentar? Eu creio que neste estudo que nós vamos fazer aqui, da Epístola aos Gálatas, certamente nós vamos ter aqui uma referência extremamente interessante para nós podermos decidir qual é a igreja que nós devemos frequentar. Nesta carta aos Gálatas, nós encontramos uma boa definição do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Se nós queremos seguir a Cristo, então devemos saber exatamente o que significa o Evangelho. E diante dessa definição dada por Deus, não por homens, nós devemos tomar as nossas decisões. Eu creio que nestes próximos programas, certamente aquelas pessoas que me têm escrito e telefonado a perguntar qual é a igreja certa para frequentar, certamente vão obter aqui uma resposta contundente, uma resposta muito clara a essa pergunta. E eu sinceramente espero que faça a opção certa à luz da palavra de Deus, não à luz das minhas sugestões, porque mesmo assim muitos ouvintes continuam a perguntar, apesar de eu dizer que é aquela igreja que ensina a palavra de Deus de uma forma clara, e aqui a Epístola aos Gálatas vai nos dar essa definição de uma forma muito interessante. Mesmo assim, eu sei que há ouvintes que gostariam que eu rotulasse as igrejas, dissesse: frequenta a igreja A, B ou C. Eu creio que uma igreja que vive o Evangelho de acordo com esta Epístola aos Gálatas é uma igreja boa para você frequentar. Talvez tenha formas diferentes. As igrejas muitas vezes assumem formatos diferentes. Numas cantam-se com mais alegria, noutras é um pouco mais meditação, noutras há uma atitude um pouco mais comedida. Mas isso são as formas externas da adoração a Deus. O que importa verdadeiramente numa congregação é o amor, é também a fidelidade à palavra de Deus. E nesse sentido você tem que estar atento, caro ouvinte, tem que estar atento à congregação onde está, a verificar se o ensino é efetivamente de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aqui vai chamar a atenção para uma situação tremenda. Quer havia algumas pessoas que se introduziram na igreja e que estavam a acrescentar tradições, estavam a acrescentar ritos, cerimónias, àquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. E a congregação que você frequenta diz que para alcançar a vida eterna, e é isto que está em causa, o se relacionar com Deus, alcançar a vida eterna, é necessário rituais, é necessário observar as tradições, é necessário observar a lei de Moisés. Provavelmente essa congregação está a sair daquilo que é o Evangelho. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Gálatas, vai tratar muito bem desta questão. Não estamos com isto a dizer que a lei do Velho Testamento é para ser deitada fora de forma nenhuma. O apóstolo Paulo também não diz isso. Antes, pelo contrário, na carta aos Romanos, ele reforça de uma forma tremenda a importância da palavra de Deus, da lei de Moisés, do obedecer à palavra de Deus. Jesus diz isso: aquele que me ama, obedece à minha palavra. Mas aqui o que está em causa é a lei cerimonial. E é nesse contexto que nós temos que enquadrar toda esta reflexão que o apóstolo Paulo vai fazer aos Gálatas. As leis cerimoniais, os rituais em torno da lei de Moisés. Não está aqui relacionado com a lei moral. Então temos que distinguir bem estes aspectos. Mas vamos começar então a ler este capítulo 1 do livro de Gálatas, que o apóstolo Paulo escreve, a partir do verso 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Aqui o apóstolo Paulo começa a fazer a introdução, então, desta epístola. Paulo, em primeiro lugar, apresenta-se como apóstolo, não indicado por homem algum. E aqui é interessante distinguir este aspecto. O apóstolo Paulo faz questão de colocar este aspecto logo na introdução. E porquê? Eu creio que há uma razão. Temos que recuar aqui algumas décadas atrás, lembrar o tempo logo após a ressurreição de Jesus Cristo, em que os discípulos tomaram uma decisão. Estão lembrados certamente que Judas Iscariotes suicidou-se depois de ter traído Jesus Cristo. E os apóstolos então, diante deste vazio, faltava um discípulo, eles então lançaram sortes e foram eles que escolheram o próximo apóstolo. O que Paulo está a dizer é que ele não foi escolhido dessa maneira. Ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E isto está confirmado no livro dos Atos, capítulo 9, onde o apóstolo Paulo tem um encontro pessoal com Jesus Cristo como nenhuma outra pessoa teve. E o interessante é que ele vai descrever aqui também, nesta carta aos Gálatas, a sua formação com Jesus. Ele passou igualmente 3 anos a aprender com Jesus. Assim como os outros apóstolos tiveram 3 anos, o apóstolo Paulo também teve 3 anos juntamente com Jesus a aprender com ele mesmo. Mas isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Por isso, nós temos aqui esta declaração de Paulo dizendo que ele é apóstolo não feito pelas mãos humanas. Isto reportando agora para os nossos dias, tirando daqui algumas lições importantes. Muitas vezes algumas pessoas chegam perto de mim e perguntam: o que é necessário para ser-se um pastor? Qual é a formação? Temos que ir para uma escola bíblica, para um seminário, fazer uma faculdade teológica, depois disso é-se pastor? Eu costumo responder dizendo não. Não é a formação teológica que faz uma pessoa se tornar pastor. Não é a formação teológica que faz uma pessoa se tornar um filho de Deus. Não é o ter muitos anos de igreja que faz com que uma pessoa se torne cristã. Não é, tampouco, o ter pais ou avós que são cristãos que faz com que eu seja um cristão. Infelizmente, no nosso país, temos tido esta deformação. Temos muitas pessoas que dizem que são cristãos simplesmente porque os seus pais eram cristãos ou porque os seus avós eram cristãos. A pessoa não tem relação nenhuma com Deus, não vai à igreja, não lê a Bíblia, não ora, não tem comunhão com Deus, mas quando alguém lhe pergunta qual é, enfim, a sua orientação espiritual, a sua religião, não, eu sou cristão. É interessante, porque muitos cristãos do nosso país são cristãos por causa dos homens e não por causa de Cristo. Diz as estatísticas que 98% da nossa população é cristã. Mas se nós formos verificar as congregações, as igrejas, e a revista Visão há uns anos atrás lançou uma estatística sobre esta matéria, e dizia lá que era 4% das pessoas, desses 98% desse universo, 4% simplesmente frequentavam as igrejas. E isto é verdadeiramente assustador. Como é que 98% da população se diz cristã, quando na realidade 4% é que é efetivamente praticante? Aqui temos esta relação. O apóstolo Paulo diz que eu não sou um cristão feito por mãos humanas. Eu não sou cristão porque os meus pais foram cristãos. Eu não sou cristão porque os meus avós disseram para eu ser cristão. Eu sou cristão porque Jesus Cristo teve um encontro pessoal comigo. A minha pergunta para si que me está a ouvir desse lado aqui entre nós os dois: você é cristão porque teve um encontro com Cristo? Ou você é cristão porque nasceu num lar cristão, foi talvez batizado em criança, cumpriu alguns rituais orientados por homens, mas efetivamente não se encontrou ainda com Jesus? Esta reflexão você tem de a fazer de uma forma séria, porque é isso que fará a diferença entre a vida e a morte. O apóstolo Paulo tinha a plena convicção de que ele era cristão porque tinha sido chamado por Jesus Cristo. Tinha se encontrado com o Pai, tinha essa relação íntima com aquele que ressuscitou a Cristo de entre os mortos. Tem você esta comunhão com Deus? Tem você essa relação com o Pai? Ou você é um cristão, diríamos como Paulo, feito por mãos humanas? É cristão porque os seus pais o levaram à igreja e você, enfim, frequentou uma ou duas vezes enquanto os seus pais o obrigaram e depois disso simplesmente abandonou a fé, abandonou a igreja? É cristão nominal, como se costuma dizer. Está talvez na altura de você repensar a sua vida. Está na altura de você ter um encontro pessoal com Deus, para que você possa declarar que eu sou cristão agora sim, porque eu sigo a Cristo por convicção pessoal. Não fui formado por mãos humanas, não foram os homens que me tornaram cristão, foi Cristo que me fez cristão. Mas o apóstolo Paulo prossegue nesta reflexão do capítulo 1, aqui do livro de Gálatas, no verso 3, a dizer: graças a vós outros e da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo usa aqui a palavra graça, graça a vós outros. Esta palavra é uma saudação que ele faz, mas ele diz graça e é interessante ver que ele coloca esta palavra graça, que tem todo um contexto teológico extremamente profundo, muito antes da palavra paz. Ele diz graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ou seja, é impossível nós termos paz no nosso coração sem antes nós experimentarmos a graça de Deus. A graça de Deus é o toque de Deus, é o favor imerecido que Deus nos dá. A graça de Deus é como se fosse um presente que Deus tem para nos oferecer e nós simplesmente temos de o receber. A graça de Deus é essa salvação que eu acabei de falar há minutos atrás, em que nós podemos ter uma relação íntima e profunda com Deus. A graça de Deus é Deus dizer: o meu Filho amado, Jesus Cristo, morreu na cruz para perdoar os vossos pecados. Nós não podemos ter paz com Deus enquanto não encontrarmos esta graça. Nós não podemos ter paz com Deus enquanto não recebermos esta graça salvadora do Pai. Então é por isso que o apóstolo Paulo começa a dizer: graça a vós outros e paz. A paz é uma consequência de termos alcançado esta graça de Deus. Talvez você sente temor no seu coração, sente ansiedade, sente-se deprimido, sente-se angustiado. Falta-lhe a paz no coração. Mas eu quero dizer que você precisa primeiro de encontrar esta graça de Deus. Dizer: Senhor, eu aceito pela graça, pela fé, aceito esta graça que tu me concedes em Cristo Jesus. Aceito a tua salvação. Eu sei que não preciso fazer nada. Nada eu posso fazer exceto receber este presente que tu me dás. Não há mérito em mim. Não há obras que eu possa fazer. Eu reconheço a minha condição de pecador e entrego a minha vida nas tuas mãos. Então, nessa altura, Deus diz: está aqui este presente que é a salvação. E nós podemos alcançar a paz com Deus. Mas prossegue o texto bíblico no verso 4 a dizer: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar neste mundo perverso segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Paulo aqui, como é óbvio, está a falar da pessoa de Jesus Cristo. E ele aqui apresenta a excelência do Evangelho de Cristo, que é: Cristo deu-se a si mesmo. Este é o grande milagre da salvação. É a oferta da pessoa de Jesus Cristo em nosso lugar. Nós não podemos adicionar nada ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você não pode adicionar as suas obras, você não pode adicionar as suas ofertas, você não pode adicionar as suas orações, você não pode adicionar a sua religião. Não há religião alguma que possa salvar. Só a pessoa de Jesus Cristo é o único salvador. Não há intermediário algum, seja ele próximo ou distante de Cristo, que possa nos colocar na presença de Deus. Só Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos ser salvos. Maria não o fez, Pedro não o fez, Paulo não o fez, João não o fez. Pode mencionar os apóstolos que você quiser. Nenhum dos apóstolos morreu para nós podermos ter vida e vida em abundância. Só Cristo morreu em nosso lugar. Ele, que era inocente, padeceu para que os nossos pecados fossem perdoados. E esta é a reflexão que o apóstolo Paulo faz aqui, mostrando que é Jesus Cristo que se entregou a si mesmo. Não foi uma artimanha política. Muitas pessoas pensam que Jesus Cristo, de alguma forma, foi vítima dos fariseus. Outras pessoas têm a ideia de que Jesus Cristo foi, enfim, vítima de uma cabala ou de uma artimanha exercitada por Pilatos e Herodes. Não, Cristo entregou-se ele mesmo. Foi voluntário que ele fez isso. Ele fez isso por amor a cada um de nós. Ele fez isso para que você e eu pudéssemos hoje experimentar paz com Deus. Ele fez isso para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E é por isso que nós ficamos só, única e exclusivamente gratos a Cristo, porque Ele foi o único que morreu em nosso lugar. Eu fico alarmado quando muitas vezes alguns cristãos tentam pôr figuras da história equiparadas a Jesus Cristo. Esse é um acréscimo ao Evangelho, um acréscimo terrível que o apóstolo Paulo condena de uma forma tremenda, que as Escrituras todas condenam de uma forma tremenda. Jesus é uma figura única. Jesus é uma figura central na nossa relação com o Pai. É por isso que nós adoramos a um único só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos continuar a nossa leitura aqui, pois temos de facto muitas coisas para retirar de cada verso que nós lemos. Há aqui uma riqueza imensa que nós podemos recolher. Mas nós temos que prosseguir nesta leitura, e diz o verso 5: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta frase pequena, Paulo mostra a quem nós devemos dar o louvor e a glória e a adoração. A nossa adoração, o nosso louvor, deve ser exclusivo para Deus. Para Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós não podemos, nós não devemos adorar outra entidade qualquer, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A não ser a Trindade de Deus. É a única coisa a quem nós devemos dar glória. É o único ser que merece todo o louvor. É nosso Deus e Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Espírito Santo, que habita e atua em cada um de nós. Por isso mesmo o apóstolo Paulo diz que a ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Não só agora, e já tem sido dada esta glória pelos séculos dos séculos. O cristianismo tem efetivamente milhares de anos, mas antes desse evento acontecer na história da humanidade, que mudou radicalmente a humanidade, nós podíamos ver que havia homens dedicados à adoração a Deus de uma forma exclusiva. Nós não podemos fazer acréscimos a essa relação, a essa adoração. Infelizmente, mais uma vez, verifico no nosso meio demasiadas pessoas que têm outros deuses como preferência. Elegeram outras entidades para prestar homenagem, para prestar veneração. Infelizmente, no nosso país, nós assistimos a situações destas quase diariamente. A mim, como cristão, dói-me o coração quando eu vejo nas páginas da Bíblia textos tão claros como estes, a dizer que a adoração é única e exclusivamente para Deus, e vejo pessoas ajoelhadas diante de imagens. Vejo pessoas ajoelhadas diante de algumas entidades. Vejo pessoas ajoelhadas e a prestarem homenagem a personagens da história. Isto é idolatria, é o que a Bíblia chama, idolatria. E nós temos que chamar pelo seu próprio nome. Ainda que à frente dessa atitude esteja alguma religião, esteja alguma entidade que até se diga cristã, ela é um acréscimo àquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. E nós, como cristãos, não podemos fazer acréscimos ao Evangelho. Isto é o que diz a própria Bíblia. Se você é um cristão, certamente deve ter uma Bíblia em casa. Eu recomendo que você acompanhe estes textos que nós estamos a ler, lendo na sua própria Bíblia. A autoridade não sou eu. A autoridade não é o líder religioso da congregação onde você está. A autoridade tem de ser as Escrituras Sagradas, tem de ser a Bíblia. E você tem que conferir se a Bíblia diz ou não diz isso. E se diz, então você deve, como cristão, seguir as orientações da parte de Deus. Mas o verso 6 ainda prossegue a dizer: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Esta era a perplexidade do apóstolo Paulo e é também a minha. Infelizmente, muitas pessoas no nosso país se dizem cristãos, mas efetivamente passam depressa deste evangelho. E aqui eu não estou a falar de uma igreja ter à frente a palavra cristã ou ter à frente a palavra até igreja, porque infelizmente isso hoje em dia, em alguns casos, já não diz muito. Precisamos de efetivamente verificar se essa congregação, se essa igreja ensina ou não o Evangelho de Jesus Cristo. Mas continuando aqui a nossa leitura, vamos voltar aqui ao verso 7, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que não há dois evangelhos. Quando ele sugere esta ideia, há um só evangelho. E há muitos que pervertem, acrescentam coisas ao evangelho, e nós temos que ter essa cautela. Ele prossegue no verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregasse evangelho que vai além do que nós temos pregado, seja anátema. Esta frase aqui do apóstolo Paulo é extremamente forte. Ele diz que se mesmo que fôssemos nós, ou fosse uma revelação de um anjo que viesse com outro evangelho, não deveria ser aceite. E o verso 9 ainda diz, assim como já disse, diz de novo ele, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Isto é uma advertência tremenda. E ele diz no verso 10, para concluir, porventura procuro eu agora o favor do homem ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo? Efetivamente, estas advertências do apóstolo Paulo são sérias. Eu gostaria que você ficasse com elas, meditasse nelas, percebendo se aquilo que você tem seguido é efetivamente ou não o Evangelho de Jesus Cristo. No próximo programa, nós continuaremos a aprofundar estas questões. E muito obrigado por ter escolhido ouvir o som deste livro. E que Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.